Opa, hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2017, claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Netflix dos esportes, airdrop no ar, stamp e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Sobre rede social de entretenimento de filmes, séries, eu tava batendo um papo com um blog do JC e surgiu no assunto o track.tv, que alguns players têm sincronia. Então, conforme você assiste um filme, um episódio, ele marca que você assistiu. E o Coca Joseph lembra que o GetBlue reencarnou como o Telfi. Os dois links estão aqui nas notas desse episódio. Sobre o processo de criação de senhas, One Password e afins, tem o TrueKey. E alguns cocas me perguntaram o que eu acho dele. O TrueKey, ele é by Intel. Ele é gratuito até 10, 20 senhas. Depois disso, você tem que pagar R$30 por ano. Funciona padrão One Password, Android, iOS, Mac, Windows, Safari, Chrome, Firefox. Igualzinho, funciona em tudo quanto é lugar. É um aplicativo de excelência. A treta que eu tenho é por ser Intel. A Intel McAfee, a Intel comprou em 2010, aí incorporou, aí nesse ano separou de novo. E a gente sabe que tem backdoor em chip da Intel, da AMD, backdoor, NSA. Aí eu fico meio assim, não tô dizendo que tenha backdoor no TrueKey, nem que não tenha no One Password, mas, né, sei lá, que nem o exército americano, ele parou de usar a DJI, o que faz um mega sentido, né, drone chinês, vamos combinar que é muito arriscado, talvez o exército até tenha mais motivos pra embasar sua decisão, mas vamos combinar que é suspeito por si só. Sobre OCR, ao longo da semana, muita gente falando, se eu pego um boleto em PDF, eu tenho a opção de abrir no Itaú, no Banco Inter, Bradesco, Banco do Brasil, diversos aplicativos de banco, você manda o PDF abrir dentro deles, ele vai reconhecer que é um boleto, fazer o OCR na linha digitável, copiar essa linha digitável e falar pra você pagar, deixar também esse registro. E eu fiz, coloquei no ar lá no canal do Mestre do Mac, um vídeo falando de trocentos ajustes secretos no Mac. Se eu fosse você, ia lá dar uma espiada. E antes de passar pro cash, claro, deixa eu agradecer aqueles que pagam uma coca pro coca e assim permitem um microfone ligado e as portas abertas, como fazem Frederico Leão, Hugo Carvalho, Felipe Oliveira, Moisés Silva, Charley Evangelista, Fernando Faria, Renê Lacerda, Eurico Borges, Rodrigo Schneider, Luiz Henrique Santana, Alexandre Veloso, Roberto Martins, Fábio Costa, Sidney Cunha, Hugo Akinaga, Fernando Ometo, Pedro Pavanato e Rodrigão Meira. Obrigado, Cocas!
Notícias. Cocatec.
Você que gosta de esportes, fica ligado, porque no dia 30 de agosto vai entrar no ar um Netflix de esporte. O nome vai ser Sportflix, do site sportflix.net. Em tese, vai abranger 95% dos eventos esportivos. Isso inclui Brasileirão, Copa do Mundo, Libertadores, Recopa, Champions League. Vai incluir tudo. Olimpíadas, NBA, futebol americano, Fórmula 1, UFC, boxe. Inclui o bagulho todo. Vai ser caro, $20 por mês, quase 3 vezes o preço de uma Netflix. Não é a primeira, né, lá na parte da Europa. Já tem algumas soluções assim, mas você não consegue acessar daqui, precisa de uma VPN. Essa seria a primeira disponível no Brasil. Chega Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Europa, Alemanha, França, Itália. Ainda que seja 3 vezes uma Netflix, tá até barato, porque, por exemplo, o Canal Combate, você vai pagar R$75 para assinar por mês. Tudo bem, você vai ter 24 horas de programação, mais os eventos do UFC. Mas funcionando direitinho, se não tiver nenhuma pegadinha, ouvi falar que vai ser só retransmissão. Não vai ser ao vivo. Se for só repeteco de jogo, né? Zoado. Você que curte esporte ao vivo, anota aí na agenda, 30 de agosto, pra gente ver como é que vai funcionar. E Coca, conta aí. Teve um videozinho final de semana de airdrop no avião. Isso é verdade ou mentira? Pois bem, tem trocentas coisas questionáveis aí no processo. Uma das empresas, pra quem não ficou sabendo, um piloto de avião, um cargueiro, tava debaixo, coisa de 1.000 pés abaixo de outro avião, e falou: tô com uma foto de vocês que eu tirei aqui de baixo e eu queria mandar pra vocês via airdrop. Aí outro avião, né, abre o airdrop e a mágica acontece. Só que tem algumas pegadinhas. Primeira pegadinha: o iPhone, ele tá em modo avião. Se você tiver um iPhone em modo avião, você não consegue habilitar o airdrop. Então, isso é uma coisa questionável. A outra empresa aérea disse: não aconteceu airdrop nenhum, não. As fotos foram transferidas por e-mail depois do voo. Esse depois do voo é até relativamente suspeito, mas ok. O caso outro piloto: aqui as fotos, recebi mesmo, sem receber, mas falei por e-mail. Isso tem muito da empresa aérea querendo livrar a barra, porque eu não consigo dirigir e usar o smartphone ao mesmo tempo. Imagina pilotar um avião. Claro que pilotar um avião é completamente diferente do que dirigir um carro, mas ainda assim fica válido. Então, esse vídeo em específico, por causa do modo avião, airdrop não rola. Questionável, é fake. A não ser que tenha um jailbreak na história. Ah, Coca, mas também tem uma coisa. Se eles estão a 1.000 pés de distância um do outro, altitude, isso vai dar 300 metros. E o Bluetooth, melhor dos casos, 30 metros. Bom, vamos lá. Você tem 3 classes de Bluetooth. Você tem classe 3 com alcance de 1 metro. Você tem o classe 2 com 10 metros de alcance. E o classe 1 com até 100 metros de alcance. O iPhone, ele é um dispositivo classe 2 com 10 metros de alcance. Às vezes vai mais um pouquinho, às vezes vai menos um pouquinho. Tem muita parede no meio do caminho. Você não vai conseguir os 10 metros. Fora a interferência que existe. Então você teria que ter um alcance 30 vezes maior, de 10 metros para 300 metros. Mais uma coisa que a gente tem que acrescentar é que em altitude o ar é mais rarefeito, é outra densidade. Tudo nesse vídeo aponta como sendo fake. Entretanto, eu disse, é fake, mas é verdade. Porque essa é uma prática, não é que seja comum, mas é, sabe, brincadeirinha. Assim como esse vídeo também foi uma brincadeirinha. E Coca, na sexta-feira também vazou antecipadamente o episódio de Game of Thrones. Sim, vazou, mas eu não levo muita fé não. Acho que foi mais uma... Ó, vou soltar aqui, não teve nada a ver com a HBO oficialmente. Ela nem comentou o caso, foi da Star India, uma versão com baixa resolução. E depois queria ver o impacto disso. Quantas pessoas baixaram esse episódio, não se aguentaram, não, deixa eu ver aqui. Talvez até um estudo pra HBO, essa coisa de pirataria. Enfim, quando é muito coincidente, eu desconfio. Num dia, invadem a HBO. Semana seguinte, o episódio que teve o roteiro vazado, vaza também. Parece mais uma contenção, meio que, ó, pra essa hackeragem não estragar o meu final de semana, deixa eu liberar essa versão aqui com baixa resolução. Coloco na conta. Star India, quebra essa pra mim, publica pra mim. Pelo que eu tava vendo, a Star India até tem uma meia dúzia de 3 clientes, mas é tudo local. O cliente forte de peso é a Viacom, é a HBO. E o Google se meteu numa confusão, mas se saiu muito bem. Um funcionário fez um memorando sexista. O Google veio em resposta, a gente descobriu que o Google, ele agora tem uma VP de diversidade. O Google já tinha contratado, mas tava ali na encolha. Ia ser anunciado daqui uma semana, 2 semanas, mas em função desse memorando, a coisa toda foi acelerada. E o Google não tem o que falar, né? Diversidade tem que acontecer. Bacana que o Google esteja preocupado com isso. Facebook mostrou seu relatório de diversidade, deu uns passinhos, teve ganho para as mulheres, mas ainda tá muito branquinha, precisa de mais diversidade. Se você é sexista, desiste. Isso vai... O mundo só é o que é hoje em função da conexão. As pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais trocando ideias e se adaptando a essas ideias. O mundo não é o que é hoje em função de uma única pessoa mega, hiper especial que nos salvou. Não. O mundo só é o que é hoje porque existe uma interconexão de pessoas. Hoje, talvez a gente esteja mais próximo de um somatório de ideias, tudo junto e misturado. Então, obviamente, a mulher e todas as minorias têm que entrar dentro desse bolo. Até porque, quando você coloca, nem precisa ser uma minoria, mas sempre que você exclui um grupo, vai dar ruim. Você pega, por exemplo, o proletariado. Marx conseguiu prever uma revolução por insatisfação. Qual foi a resposta capitalista? Incluíram o proletário na jogada, deram voz ao proletário. E cada vez mais a gente vai ter outros grupos ganhando voz. Além de uma melhora no bem-estar social, isso é mais ideia no bolo, vai tornar a humanidade uma humanidade melhor. E já que a gente está falando de Google, dizer que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um YouTube Space. Tem em São Paulo, tem em Londres, Tóquio, Paris, Toronto também tem uma, na Índia, em Mumbai, Berlim, Nova York, Los Angeles e agora um também no Porto Maravilha com 3 mil metros quadrados, cheio de equipamentos, câmera 4K, 360, diversos eventos, workshops, programas de treinamento. YouTube aplicativo, agora quando você aperta no compartilhar, acima daquelas opções tradicionais de copiar o link, mandar por e-mail, por mensagem, pelo WhatsApp, você vai poder compartilhar por dentro do próprio aplicativo, compartilhar no YouTube, uma espécie de chat. Você vai poder conversar com as pessoas sobre o vídeo. É um chat dentro do YouTube. E Coca, falando do Google Glass, a versão Enterprise, ela tá saindo por quanto? Ela tá saindo por 1.550 euros. Isso foi o que um parceiro lá na Europa divulgou. A versão original pros desenvolvedores, depois pros exploradores, saía por 1.500 dólares. Ou seja, o preço continua mais ou menos no mesmo patamar. Que outra coisa, também pode se acostumar. O smartphone vai deixar de existir uma hora e a gente vai fazer tudo no óculos. Essa é a nova tendência que tá se delineando. Obviamente que o óculos não vai ser o óculos como a gente concebe hoje. Há 20 anos atrás, a gente não imaginaria que o computador ia caber no nosso bolso. A gente nem imaginava como seria. Mas hoje, as pesquisas estão indo para esse caminho. Já bolaram até uma interface neural. Você coloca um capacete com um dispositivo de realidade virtual. Você consegue interagir completamente com a cena. cena só pelo pensamento. Pior que tá bonitinho, não chega a ser um trambolhão. Já tá bonitinho. E já já a coisa acontece. Tava até conversando sobre isso no final de semana. Num primeiro momento a coisa é brincadeirinha. Depois ela vai ficando séria. No caso de medicina, num primeiro momento é uma justificativa moral. Cirurgia plástica começou com no pós-guerra. Poxa vida, o cara tá todo arrebentado aqui. Deixa eu dar um talho aqui nesse nariz pra melhorar. E a coisa foi sendo aperfeiçoada. Depois disso, ora, eu consigo reparar um nariz que deu problema. Por que eu não posso reparar um nariz feio? Veio a indústria da cirurgia plástica. Semana passada eu tava falando do embrião que foi editado geneticamente, tinha uma mutação, removeram essa mutação, isso vai se tornar cada vez mais comum? Não, é moral. Mutação genética, aconteceu tudo direitinho, só mexer aqui nesse gene. Vai se popularizar, só que vai chegar uma hora. Olha só, o seu filho vai ter déficit de atenção. Você não quer tirar esse déficit de atenção? Olha só, e que tal se colocar um pouquinho mais de foco? Pode esperar, não é o que eu quero ou não quero que aconteça. É a linha que historicamente acontece. Então, se prepara. Sim, a gente vai usar óculos. O que mais, Google? Ele tá pensando em roubar o Snapchat, né? Todo mundo copia o Snapchat. O Google estaria querendo colocar stories dentro do Google Search. Tipo o Discovery, que acabou não decolando. As marcas faziam conteúdo próprio, né? No formato do Snapchat, não decolou. O Google quer o Stamp, que é o Stories AMP. STAMP. AMP é a plataforma para exibir mais rapidamente o conteúdo mobile. Será que cola? Videozinho de notícia cola, eu acho, no Facebook. A gente é viciado no Facebook, mas eu não sei se colaria em outra plataforma não, viu? Mas o que eu sei? Tem que testar. A gente é treinado pra ver TV, não tem jeito. Que nem agora filme de super-herói. A guicaiada tá louca com os filmes de super-herói, os produtos de super-herói. Porque talvez a gente cresceu nesse mundo. Gibi, história em quadrinho. Agora estão no cinema, né? Virou moda, né? Mas na verdade não virou moda. A gente que cresceu, a gente hoje tá com grana e pode bancar essa indústria. Não é à toa que a Netflix comprou a Miller World. Primeira aquisição da Netflix e focada em quadrinhos. Kingsman, Kick-Ass, tudo dedo da Miller. Não tem a parceria Netflix-Marvel? Vai vendo. O Snapchat, por sua vez, tem que copiar os outros também. Tá copiando o Power Editor do Facebook para anúncio, facilitar esse processo de anúncio. Boa. Já que entrou nessa seara social, uma coisa que eu gostei foi o LinkedIn com uma plataforma de mentores. Faz parte dessa coisa, tudo conectado, troca de ideias, já já vai estar aberto para todo mundo, mas essencialmente, eu quero ser mentor de automação. Eu defino minha área de especialidade, defino a área que eu vou atuar. Não, vou atuar aqui no Rio de Janeiro e vou aceitar 2, 3, 5 mentorandos. Mentor é mais do que um especialista para você ter no bolso. Mentor é para você usar os conhecimentos, aplicar os conhecimentos do cara no dia a dia, seguir aqueles passos. De Facebook, ele tá testando no desktop os stories e, vamos combinar, tem tudo a ver essa universalização. Muita gente ainda acessa o Facebook no desktop, né? As traduções do Facebook estão sendo feitas agora só por inteligência artificial, já era uma tradução automática, mas sem o IA, colocaram a IA, 11% melhorou, tem uma escala que mede a tradução automática, boost de 11%. O que mais de Google? Ele tá testando nos resultados móveis, quando você faz uma pesquisa, não exibir a URL. Eu gosto de saber em que site eu tô acessando. Peraí, eu conheço esse site ou não conheço esse site, é confiável ou não é? Passo o mouse em cima do link. Mas no mobile, o Google já abre uma versão AMP, que é uma versão do próprio Google, teoricamente segura. Economiza espaço, tem algo aí. Talvez seja um movimento certo. Outra brincadeirinha que ele tá fazendo é mostrar resultados de buscas dentro... Você fez uma pesquisa e aí mostrou aquela versão AMP, no caso é só para conteúdo do Google, por hora. Você vai tirar uma dúvida técnica sobre um produto do Google. Aí ele mostra o resultado e embaixo o próprio Google Search diz, outras pessoas também deram uma olhadinha nesse post. Tipo aquilo que alguns sites fazem. Dá uma olhadinha também nesse conteúdo. Só que isso feito pelo próprio Google, uma sugestão pelo Google. Mas tem algo aí. Você faz uma pesquisa, aí você entra na versão AMP e lá embaixo pode ter uma paginazinha do Google dizendo, olha, por que você não olha isso aqui também? E aí aponta para outros resultados de busca. O Pixel 2 também tá aparecendo bem retangular, seguindo a linha do S8, do iPhone 8, poucas bordas. O V30, o próximo flagship da LG, também tá aparecendo por aí. Ele deve ser anunciado oficialmente na IFA, em Berlim, no dia 31 de agosto. A Samsung oficializou o S8 Active nessa segunda-feira. O J5 Pro e o J7 Neo chegaram aqui no Brasil na sexta, intermediários de R$ 900 a R$ 1.300. O S9 deve continuar com o leitor de digital na traseira, leitor embutido na tela, só no Note 9. E aquele Blue, aparelho Android, que foi suspenso na Amazon por questão de privacidade, rastreio de usuários, voltou a ser vendido na Amazon, tudo não passou de um alarme falso. Tem que ficar de olho. Privacidade, a gente vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, agora no S11, um aplicativo pede autorização para acessar as suas fotos para escrita e para leitura. Ou seja, se eu sou um aplicativo de câmera e a única coisa que eu faço é salvar fotos no rolo da câmera, por que eu preciso ter acesso a todo o seu rolo da câmera? Restringe, tem que ser sempre o menor menor acesso possível. E falando de Apple, o Watch 3, ele deve ter um novo shape mais fino. Então, se você tá pensando em comprar um Apple Watch, segura, não é o melhor momento. Também tá rolando um papinho de que teria ainda em agosto ou então no início do ano um novo iPhone SE. Muita gente gosta da telinha, deve estar vendendo para a Apple atualizar. O iPhone SE tem o hardware de 6S, teria essa atualização do iPhone 7, bem que a Apple podia esperar até ano que vem, né? Assim já atualizava pro hardware do 7S. Já são 18 meses do lançamento do SE. O iPhone 8 pintou mais um case para iPhone 8, mas é meio suspeito. Confirma o que já se sabe, sem Touch ID na frente, nem na traseira. Na questão de fábricas da Foxconn, tem a de Wisconsin de telas, e curiosamente a Foxconn não tá abrindo uma nova fábrica, mas um centro de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, direção autônoma, e aí não tem como não lembrar, uma vez que a Foxconn tem fortes laços com a Apple, dos dizeres do seu Timóteo de que a Apple tá envolvida num grande projeto de sistemas autônomos, não é só dirigir carro. E Coco, o que tem de novo nesse novo beta do iOS 11? Eu notei algumas coisinhas. Primeiro, você vai gravar tela, antes era azul, acabava confundindo um pouco com a geolocalização. Agora tá um vermelhão, chama bem mais a atenção. Na central de controle, aqui é um widget, aquilo, não sei qual é o nome daquilo, que controla a música, ganhou tipo umas ondinhas de Wi-Fi, onde você vê os dispositivos conectados. Você vê o AirPlay, pra onde você pode jogar o áudio. Gostei dessa visualização. E o Mensagens na Nuvem, o Messages in Cloud, foi retirado desse beta. Se foi retirado desse beta agora, há um mês do lançamento, provável que não volte. A Apple disse que vai relançar, isso é uma funcionalidade do iOS 11, mas vai ficar mais pra frente. Vai ser uma funcionalidade futura. Deu alguma zica. E pra finalizar, registrar que hoje estreia Carpool Karaoke pra quem tem Apple Music. E amanhã eu confirmo com vocês, mas parece que todos os episódios vão estar disponíveis, são 20 episódios, vão estar disponíveis de uma vez só. O primeiro deles com o James Corden e o Will Smith. O James só aparece no primeiro e no último com o LeBron James, fora algumas outras aparições esporádicas. A Porto Seguro tá com novos planos de telefonia, mas nenhuma grande vantagem. E a lei de informática, que oferece desconto no IPI, foi reformulada agora para um celular. Conseguir o benefício precisa mais alguns requisitos. Isso acaba moldando muito dos aparelhos. Por exemplo, tem que ter TV digital. Mas a tendência é que isso morra. Porque Japão, a União Europeia, acha o processo, a própria Organização Mundial do Comércio, considera que é um tanto quanto discriminatório esse incentivo fiscal. E assim, esperando a Netflix e os esportes, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Cocatec.